Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Olá pessoal, muito boa tarde, uma hora, mais um minuto e meio, 23,4 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio em Porto Alegre. Estamos abrindo o apito final, o futebol em debate na Rádio Bandeirantes, em nome de ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT, calmador contra dores, só não curador de amor, valeu a pena esperar na Esponqueado, você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro. KTO.com, onde a diversão acontece. Apito final desta sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, com Luiz Henrique Benfica, Calvin Correa e Lucas Dias. A mesa de áudio do Vinícius Barassi. Como é que é, Cariel? Eu peguei G2, leitura labial. Sim. O Edinho, na Central Técnica, eu falei já com o Edinho, acho que hoje, por baixo, umas 10 vezes já. Grande Edinho na Central Técnica, Vinícius Barassi na mesa de áudio e a produção dele, né? O Caliel Dornelles. É bom porque, né? Sempre trazendo informações de tudo, Caliel Dornelles, é impressionante.
Sim, o cara sabe muito de bastidores.
Aliás, hoje tá de vermelho o Caliel Dornelles hoje.
Sempre, né? É. Quando não é na camisa, é na alma.
Ah, é?
O coração.
Ah, é? Tá bem. Caliel, qual é a enquete do dia de hoje? A galera tá participando. É uma boa enquete, hein? Boa enquete que foi ao ar na Atualidades Primeira Edição.
Vamos lá, Daniel. Primeiramente, boa tarde pra ti, a todos que estão na audiência. Vamos com a nossa enquete, então, dessa sexta-feira, que é a seguinte. A dupla Grenal na rodada do final de semana. Só o Inter vence? Os dois vencem? Só o Grêmio vence ou nenhum dos dois conseguirão a vitória, o triunfo nesta rodada, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, apenas o Inter vence, está ganhando com 42% dos votos, lembrando que o Inter enfrenta o Santos dentro dos seus domínios no estádio Beira-Rio, enquanto o Grêmio enfrenta o São Paulo no Morumbi amanhã às 18h30.
Cara, me tira uma dúvida, a alternativa ninguém vence, como é que tá?
25%. 25%.
Mantém o percentual da manhã, essa alternativa, isso, né?
Os percentuais exatos. Só o Inter vence 42%, os dois vencem 2%, só o Grêmio vence 31% e nenhum vence 25% dos votos. Nossa audiência segue participando lá no x@bandeirantespo e também pode participar na aba comunidade do nosso canal no YouTube.
Pois é. Tem aí mais uma rodada. Rodada ontem que teve a derrota do Palmeiras pro Atlético Mineiro, né?
Mas cara, teve o... Fiquei impressionado, Daniel Oliveira.
Vitória do Flamengo, do Flamengo, né? E o jogo do Fluminense foi um massacre.
Três bons jogos, né?
Além do Bragantino, né?
Além do Bragantino, boa lembrança, né?
Que... Ótima lembrança. Mas o que me chamou a atenção realmente foi a vaia da torcida do Palmeiras.
É, rapaz, sabe? Tava cara, forte,
uma vaia assim que não para... Quando uns cansavam
parecia de vaiar, caixa de som, né?
Os outros...
O Benfica quando botou ali, porque eu tava vendo o jogo do Flamengo, tá, Benfica? Tava vendo o Flamengo. Mas aí, quando tu colocou a vaia, eu fui pro jogo, pra ver, tipo, vou ver o que tá acontecendo. Meu, parecia um barulho, assim, de sistema de som.
Exato,
porque não parava, cara.
O que sobra pra gente, hiato. Então, né? O que sobra pra dupla Grenal? O que a torcida da dupla vai fazer? Porque se a torcida do Palmeiras, que tudo bem, perdeu 4 jogos em sequência, obviamente, o sentimento do torcedor, não tô desvalorizando aqui, mas é um time que ganhou tudo recentemente. Esse ano já ganhou um Paulista de novo, segue a hegemonia no estado de São Paulo e é um dos principais times do futebol brasileiro. E tem essa reação do torcedor por 4 insucessos
do Brasileirão? Mas eu acho que não é por conta disso. Também isso entra no todo, mas é pela relação da Leila com a torcida, né?
Isso.
Ontem, inclusive, eles fizeram o...
Tá, mas a relação não é da Leila com a torcida, é da Leila com a Mancha Verde.
Que é a organizada.
Da torcida que faz barulho. Resto,
não, mas tudo bem, bota 40... Bota 40...
contra ela.
Mas então, bota 40 mil no estádio, a Mancha Verde não é 15 mil que tá no estádio.
Mas quem é que faz barulho?
Não, tudo bem, eu entendo. Eu só acho que não dá pra considerar que é a torcida do Palmeiras contra a Leila. Mas porque eu vi muita repercussão de torcedor que gosta desse discurso da Leila. E que eu entendo, tá? O discurso da Leila, que é de embate com a organizada, a principal organizada do Palmeiras, que é uma das principais organizadas do país, é um discurso bem interessante. Que é de tirar a regalia que tem o torcedor organizado que ganha ingresso, que ganha passagem pra ficar viajando. E esse lado eu entendo.
E na minha opinião, não é nem só entender. Eu acho que ela tá certa nesse ponto.
É, só que aí nesse na aspecto, prática, ela tá certa. Os jogadores e a comissão técnica estão no meio do tiroteio. Porque...
Sim. Esse é o
antes da bola rolar, lá levantou, não é bandeirão, né? Camisa gigante, não sei como é que tem algum
acho que é um bandeirão
nome, nome, mas é, enfim, a camisa do Palmeiras. E aí eles fizeram de propósito, botaram assim uma tarja no meio do peito da camisa, que era pra significar, ó, o patrocínio da marca lá, da Leila, nós não queremos ver.
Taparam...
Então... Não é que eles poderiam ter feito só sem nada, assim, só o verde limpo, sim, né? Não, eles fizeram questão de deixar uma faixa branca no peito pra, sim, mostrar que, ó, são contrários ao patrocinador e à empresa da Leila. Então, imagina, esse era o clima antes da bola rolar. Aí o que vem depois é só consequência.
Não parava um minuto aquela vaia, uma coisa, um zumbido, assim, permanente, né? Parecia aqueles jogos dos anos 80, as transmissões do Mundial de Clubes, né?
ali era a má qualidade técnica do áudio.
Não, era, né? Que aparecia uma corneta, né? Ficar, o jogo do Japão, Fórmula 1 também tinha muito, né?
Copa do Mundo de 2010, as vuvuzelas.
Não tinha coisa mais chata. Que a Copa do Mas aqueles inventaram uma pior, como é que era?
Cachirola.
Aqui conseguiram se superar, fizeram.
Que a cachirola não deu muito certo, né?
Mas olha, cada jogo de ontem à noite... Depois do 7-1 deu uma chuva de... Como é que é? Cachirola. Deu uma chuva de cachirola, né?
Cada jogo de ontem à noite merece uma consideração especial, né? O Palmeiras, por essa questão toda aí.
Acho que não teve nenhum jogo que não importou pra dupla ontem, né, Benfica?
Também, sem falar nisso, mas assim, o jogo em si, Lucas, mesmo que não houvesse interesse da dupla Grenal, que a outra maneira, a nova maneira de jogar do Flamengo, né, aquela coisa aproximada, uma enorme disposição dos jogadores, sim, que é normal, né?
O Flamengo começou com dificuldade o jogo, né?
Isso.
Começou com dificuldade, mas depois se acertou.
Depois chegou a dar pena do Cruzeiro.
É. O Ronaldo chamou atenção no final já do jogo, com até as trocas que foram feitas. O jogo 2-0 controlado. Aí quando o Cruzeiro tentava se aproximar no campo de ataque, e aparecia lá o Gabigol dando um pique pra tentar desarmar o jogador do Cruzeiro. Pois é.
No banco, né? Eu vou mostrar pro cara que...
E acho que vai seguir assim, né? É. Com o Tite, acho que o Gabigol
fica agora... clara, né, a maneira do Tite orientar uma
equipe. E por outro lado,
primeiro jogo ficou clara a diferença, né?
Eu tô com muitas dificuldades de ver o Cruzeiro se salvando.
E você e o Ronaldo Nazário.
Porque
o Ronaldo ontem até fez uma crítica à torcida, né?
Cara, o discurso do Ronaldo foi de que entregou os pontos.
É, mas assim, por mais que eram, acho que era duas vitórias em 15 jogos que tinha o Pepa quando foi mandado embora... Ainda assim, eu via um time com alguma organização, que com o Zé Ricardo não me parece que melhorou. Era a expectativa que melhorasse.
Mas é legal que você fale isso, Calvo, pelo seguinte, eu não vinha me detendo muito no Cruzeiro em relação ao desempenho. Ontem vi o jogo por causa mais do Flamengo, né, do Tite, coisa e tal.
Dá pena de ver o Cruzeiro jogar.
Como eu não via assistindo, pensei, não... É que o Flamengo é muito melhor do que o Cruzeiro, então o Cruzeiro não tem como... Mas em outros jogos, contra adversários não tão fortes, também foi assim o desempenho do Cruzeiro?
É, o Cruzeiro não consegue fazer gol, né? E não tem ninguém assim que
tenha
expectativa.
Ladeira
porque no
abaixo.
Começo ainda era o Bruno Rodrigues. Aí o Bruno Rodrigues caiu o rendimento, não teve ninguém. O Gilberto,
isso aí,
o Papagaio.
Alguém mais vai ocupar a última vaga dos rebaixados.
O Gilberto não estava em problema com...
Ele não ia sair do Cruzeiro? Eu lembro disso.
Parece que
tá
ia.
Tá ainda, só que...
Eu lembro
tava falando em rescisão de contrato.
Rescisão de contrato.
Desde aquela falha dele contra o Corinthians, né? Aquela bola que ele pede pro Moscardo.
Não, acho que eu vi isso aí, o quê? Uma semana?
Não, eu vi essa semana.
Estourou no celular a notícia de que o Cruzeiro estava estudando a rescisão de contrato
do Gilberto. Já não tá mais sendo aproveitado, só que
vamos
não
lá.
Tem centroavante.
Farda tranquilamente na vaga do Luiz Adriano.
Pra perder o mesmo número de gols que o Luiz Adriano.
Pra mim, eu prefiro o Gilberto hoje do que o Luiz Adriano.
Porque o Gilberto no Cruzeiro é um negócio assim que...
Eu prefiro o Gilberto que o Luiz Adriano hoje.
Acho que perde gol com mais classe, com mais qualidade.
É que pelo menos ele consegue fazer a bola chegar e ter a finalização. O Luiz Adriano não chega na bola.
Ultimamente, pra finalizar. O Gilberto também não...
É, o ideal seria nenhum dos dois.
Né? É.
Não, o ideal seria nenhum dos dois, óbvio. Mas assim... E até, vamos lá, o Luiz Adriano não sei se agora na virada do ano já não sai do Inter.
Lucas Dias passou uma informação bem forte hoje pela manhã no que diz respeito ao Valencia, a avaliação que os equatorianos estão fazendo do Valencia, hein? Eles acham que o Valencia está perdendo muitos gols.
É.
Os equatorianos estão falando isso. Porque o Valencia é uma figura inatacável lá, né? Mas eles também estão percebendo. Eu até gostaria que alguém fizesse um levantamento um dia de toda a carreira do Valencia, se ele é tão perdedor de gols assim. Claro, fez gols maravilhosos, né? Fundamentais, mas os gols que ele perde chamam muito a atenção.
É que agora acho que até fica mais evidente, porque antes, no começo da carreira, ele era a ponta, né? Agora que ele tá jogando mais por dentro. E aí, com a velocidade que ele tem, é mais fácil dele estar toda hora na cara do gol, né?
É, mas deixando claro aqui, é um extraordinário centroavante. Uhum. Um extraordinário atacante. Tem muitas virtudes. Então, não vejo ninguém melhor do que ele para jogar no Internacional, mas não posso deixar de, né, enxergar o óbvio. Né,
é, o problema vezes... é que ele ficou muito marcado, né, no jogo contra o Fluminense. O Grenal ainda deu uma amenizada, porque no Grenal ele também estava perdendo gol.
Também.
Né? Sim. Perdeu, mas isso aí não é o problema do Inter. Né?
Finalizou em cima do Grando e aí deu a sorte do rebote voltar para ele fazer o gol de abertura do placar.
E outra coisa, né, esse jogador já chegou com uma exigência, né? Ele desembarcou já com a urgência de ser artilheiro do Inter. Uhum.
Ah, sim. É, não, mas aí...
É um cara que daqui a pouco não pode nem... Não, teria que acelerar até a adaptação dele.
É, né? Que era a condição que tinha, né?
É, aquela coisa,
não tinha como trazer antes.
É aquela coisa, ele tinha que ser tão bom quanto o Suárez.
Não, mais tinha essa pressão. Peso, né? É uma pressão até natural, né? Que o Inter tinha de, dar uma...
Por mais que o Inter sempre diga que não... Aliás, ele só foi contratado por isso, tá? Não veio me aplicar cachorro. Não,
assim, o Inter já iria contratar um centroavante, já teria que contratar, porque não tinha.
Mas o naipe, eu digo,
o naipe, talvez,
com o status dele...
Talvez o Inter tivesse contratado o Luiz Adriano a nível de titularidade. Com status de titularidade. Talvez, caso o Suárez não tivesse ido pro Grêmio...
Tu vê como uma coisa puxa a outra, né?
Só que tem um ponto,
tá? Bom pro futebol isso.
Só que tem um ponto. O nome do Ener Valencia já era falado.
Sim.
Antes do Suárez fechar com o Grêmio. Eu lembro que eu trouxe essa informação em dezembro, durante o Donos da Bola. Em dezembro, logo depois que terminou a Copa.
E ali já
o Inter já falava do nome do Ener Valencia.
Mas ali já se dizia que era inviável pela questão financeira.
Não, o Inter dizia assim, a gente tem uma lista de nomes, porque a gente sabe que vai precisar de um centroavante, o alemão não deve dar conta do recado, foi num contexto diferente que ele deu essa conta do recado em 2022. A gente precisa de um centroavante. Um desses nomes é o do Ener Valencia. Só que a chance de acontecer é quase zero. Porque, de fato, era um cara que estava despontando muito bem na Europa, tinha uma tendência de ficar não só no Fenerbahçe, mas dentro do futebol europeu, e que era muito caro. Aí depois acabou o Inter, de uma forma ou outra, esticando uma ponta na outra e acabou tendo negócio.
E a tendência é que chances não faltem para o Ener Valencia no domingo diante do Santos, porque ontem, jogando em casa, o que o Santos cedeu para o Bragantino foi um negócio impressionante.
Tu sabe que eu estava falando hoje de manhã, o Calvin, para o Benfica ali na atualidade, primeira edição, e para os ouvintes, né? O Bragantino tem tudo aquilo que o Grêmio não tem. O Bragantino é um time mais leve.
Sim.
Um time com uma média de idade menor, um time com jogadores de característica também de jogo de velocidade, um time muito bem organizado, ele tem tudo que o Grêmio não tem. E aí se justifica realmente as dificuldades que o Grêmio teve quando enfrentou duas vezes o Bragantino, né?
E é um time bem mais operário, digamos assim, né? Não tem estrelas. O Sacha, por exemplo, fez 2 gols ontem. Se no próximo jogo o técnico decidir que ele vai ficar no banco pro Thiago Borbas começar...
Cara, ele tem uma vantagem, não tem pressão.
É?
Né? Isso. Quer dizer, pressão tem, assim, de cobrança de resultado, mas aquela coisa da torcida, isso também ameniza um pouco,
sim.
Né?
Não se cria polêmicas no Bragantino.
É.
Porque não há quem repercuta. Nossa, olha, uma decisão equivocada, a torcida tá braba. Não tem torcida pra ficar braba com qualquer decisão do que é feita lá.
Não tem rede social lá em
Bragantino? Tem o Central do Braga, que é o que mexe no Twitter aí, que até tem um monte de seguidores. Assim, mas...
Tem bastante gente acompanhando.
Central do Braga. É o Central do Braga, o cara...
E não é oficial, é um torcedor mesmo. E depois teve até um problema.
Mas isso aí no Twitter?
Isso.
Twitter, e tem corneta, às vezes?
Sim.
Sim, é muito legal.
Acho que é o perfil que fala de Bragantino mais seguido.
Central do Braga.
Não, sei se não tem mais seguidor que o Bragantino, vou até olhar agora.
Uma época tinha. Eu acho que tem.
Eu lembro que tinha uma época que tinha, deixa eu ver aqui.
Eu ouvi dizer, Lucas, enquanto você procura... que numa das entrevistas recentemente, o Pedro Caixinha falou o seguinte: eu vou entregar quem tá falando mal aí, vou dar os nomes aí.
Vou dizer quem torce pro Ituano aqui.
Central do Braga tem mais seguidores, tem quase 198 E o Bragantino tá com quase 130.
No perfil, no perfil que fala do Bragantino tem mais seguidores que o próprio Bragantino.
Que loucura, cara. Que loucura. Mas enfim, né? Mas vamos começar pelo Grêmio, né? Porque o Grêmio pode ter algumas novidades aí em relação à lista. Mas não
foi o jogo de ontem à noite?
Fluminense, do Fluminense,
né? Ah, o Fluminense,
só pra gente esgotar esse episódio.
Isso aí, boa.
Né? Belíssimo jogo, né, cara? Belíssimo jogo, assim, cheio de alternativas de novo. O Fluminense chegou a estar perdendo por 3-1.
O Fluminense não teve uma vez na frente, cara. Não ficou uma vez na frente. Mas saiu perdendo 1-0.
De onde veio tanta força física do Fluminense no segundo tempo, cara? Voava o
Fluminense. Vem do Fluminense a força física e a queda física do Corinthians, né?
Queda Corinthians física babou na gravata, o modelo, né, do Mano Menezes, né? Mas botou o time lá atrás, né?
É, mas assim, eu fiquei com a impressão, Benfica, de que foi preparação física, cara. Eu achei o Corinthians muito cansado. Cansou muito rápido.
Cansado do quê?
Ah, time mal preparado, né?
Jogou. Leva 10 dias, não é isso?
Time mal preparado.
Ah, e também o banco, não é? Apesar de até ter entrado o Renato Augusto, mas entrou pra ficar defendendo, né? Não era pra ficar com a bola. Era só pra ficar saindo lá do campo de defesa.
O Corinthians não teve escape ontem no segundo. Foi constrangedor, né?
Chutou uma bola apenas no finalzinho. Não,
e tem o gol do Yuri Alberto que ele perde, que poderia ter... É. O Corinthians podia estar com 2-0 ali nos 15
minutos. Na frente 20. Do goleiro, na pequena área. Do
cano, né? Isso. Do cano.
Eu até não tenho números oficiais, mas só a impressão que dá é que o Yuri Alberto é um dos atacantes que mais fez gols contra times do Fernando Diniz, né? Impressionante, joga contra o Diniz.
Vai lá, senão já viu, né?
Porque teve aquela goleada do Inter, né?
É, verdade.
Diante de São Paulo que ele fez 3, ontem já fez mais 2.
Exato. Talvez e o primeiro gol foi maravilhoso, né, cara?
É, pelas defesas e muito...
Né? Nós tivemos golaços ontem no jogo.
E na rodada toda, né? Na rodada que foi o Lucas Dias.
Eu tô... Bateu o ponto.
Bateu o ponto.
No horário dele.
Hora de ouro. Intervalo?
Mas o que... Não, dá pra esquecer. Não, já viu. Cara, perdi o fio da meada agora.
Você ia falar sobre o Grêmio, agora
não, sim. Eu ia falar ainda sobre o jogo do Fluminense. Tá. O Fluminense chega num momento nesse resultado. O Fluminense ainda teve alguns resultados que não foram bons ali, né, na trajetória e tal. Mas o Fluminense chega melhor que o Palmeiras para essa Libertadores. Né? Dá a entender que chega melhor nesse aspecto, né?
Melhor que o Palmeiras.
Que o Boca?
Que o Boca.
Mas não sei, cara. O Fluminense, eu estava observando ontem.
Porque eu vi os jogos do Boca com o Palmeiras. Ah, o Boca joga a se ficar, né? Sei. Vai ter um time. Eu não acredito. O Boca querendo jogar no Maracanã.
Vai
dar uma segurada na onda.
Tá levar para os pênaltis feito.
Pois é, como você fez.
E tá dando certo.
É que o Fluminense teve uma superação muito grande no segundo tempo de ontem. Mas o primeiro tempo dele, os torcedores estavam
apavorados. Foi vaiado, né?
O time foi vaiado. É. Não, o Marcelo, uma hora, foi vaiado ainda no primeiro tempo. Claro, ele entrega o segundo gol, né? Mas ainda na primeira etapa estava sendo vaiado. É que o Fluminense tem mais formas de encontrar o gol, né?
É. Impressionante, né?
Ele não precisa, às vezes, tá jogando tão bem, tá tão encaixado. Pô, que foi o segundo gol do Lima, por exemplo.
É.
Chutaço de fora da área. É. O primeiro já foi uma combinação.
Não, e ele joga bem pelos dois, tem um bom lateral direito. Eu gosto muito do Samuel Xavier. Acho um jogador interessante.
Vai pegar que o Lima é reserva, né? Todos à disposição.
E aí tu vê, joga forte pela esquerda, joga forte pela direita, tem boa movimentação pelo meio também. Quer dizer, é um time completo, né? Dentro de um limite, assim, claro, da qualidade técnica, mas é um time completo, chega de qualquer maneira.
Ontem nem foi uma grande partida do Cano e o Fluminense fez 3 gols.
Ah, e o Cano perdeu o gol ainda, né? Impressionante. Acho que realmente o Fluminense vai dar um passo grande aí para a conquista da Libertadores.
Mas agora América. Que confirmaram o jogo no Maracanã, né?
É. Tu é a cara do presidente da CBF, que alegria. Eu botei no grupo lá, eu fiz um recorte.
Por que o Zueiro não queria?
Olha, pela cara dele, eu acho que ele não estava muito feliz, né? Tá todo mundo rindo e ele com a cara emburrada, o presidente da CBF.
Pegaram no momento. Pegaram no momento ruim, porque não há outro. Será que ele queria que o jogo fosse onde?
Sei lá. Os caras estavam falando
no Morumbi. Não, depois a especulação era no Chile, era em Santiago.
Que beleza.
E aí,
cara, no Morumbi não andou? Falaram do Morumbi, né?
Sim, mas ficou pro Maracanã.
Tá, vai ser no Maracanã. Sim.
Cara, eu não consigo entender a Conmebol. Eu fui no Chile quando se cogitou aquela vez a Libertadores no Chile, em Santiago. No mesmo ano eu fui pro Chile, tirei férias, fiquei uns dias lá. Aí fui no estádio Santiago, no Estádio Nacional de Santiago, que é um estádio bom para chegar. O metrô funciona uma barbaridade, né? Desemboca ali já na região do estádio. Cara, não, não dá, né, cara? Com tanto estádio moderno aí, não pode ser palco de final de Libertadores, né? Com toito, né?
Bom, agora a final da Sul-Americana lá na, em Punta del Este, estádio bom, assim, de gauchão.
Não, assim, ó, se tu comparar com o Passo da Areia é monumental, né?
Nós fizemos um jogo uma vez pela Bandeirantes aqui, lá em Punta del Este. Não, nós foi em Maldonado. Nós passamos por Punta del Este, Brasil... Copa América de
95. Copa América, o Brasil jogou em Maldonado.
Isso. É. Puxa vida. Marco Antônio Pereira era narrador. Eu e o Nando Gross, de repórteres, e o Cláudio Cabral, de comentarista.
Olha aqui, ó.
Nós alugamos um carro em Montevidéu e fomos até Maldonado, inverno, no Uruguai, uma coisa assim.
Frio daquele.
Neve, né? O vidro ficou. Nós fizemos o jogo, fomos pegar o carro de volta. Uma barra de gelo em cima do vidro, né? E aí, como é que a gente vai remover esse gelo para pegar a estrada de volta, né? E aí o Nando Gross tentando remover ali, Nando Gross dirigindo o carro, e o Cláudio Cabral...
Nando deu um Rivotril pro carro. É.
O Cabral, cara, não tá enxergando nada. E o Nando, vem cá, eu tô tentando resolver o problema aqui.
Cabral metiu a corneta absurda. Olha aqui, não dá mais enxergando nada.
Só porque vocês falaram em Punta del Este, a gente passou por Punta, mas o problema foi lá.
Agora vamos lá, o Grêmio com São Paulo amanhã, gente. Tem umas coisas do futebol que elas são... Já tá ok o Spuridoro? Então assim, ó, vamos com o Spuridoro agora, porque daí a gente fala do Grêmio. Pode ser o Calhau Dornelis.
Você acha que Spuridoro e Grêmio não cabem na mesma frase?
Ah, Benfica, tu tá maldoso.
Isso é uma pergunta que eu tô te fazendo. É,
por algumas manifestações do Spuridoro, eu acredito que não mesmo. Tá? Principalmente em relação a ruas de fogo, Benfica. Pois é, meu amigo. Então, ó, chega na Esponqueado, hein? Eu tô acompanhando aqui as ofertas para você que quer. Uma Tracker tem barbada, tem bônus para você adquirir o seu carro novo, tem Equinox com um bônus absurdo, a nova Montana, que é um carro, ficou lindíssima a nova Montana, enfim, você tem que aproveitar, meu amigo, você tem que aproveitar. É ou não é, André Spuridoro? Esse final de semana é para realmente a galera sair de carro novo.
Aproveitar. Fala, chefe Daniel.
Como é que tu tá, meu líder?
Boa tarde aí, o Benfica, o Calvin, o Lucas.
Boa tarde.
O Calhau também no apoio aí.
É, não esquece do Calhau, senão da crise.
É. Então, não, eu vou te dizer o seguinte, né? Eu respeito a opinião falando sobre as decisões aí e gostos, né? Futebolísticos. Cara, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Fui educado numa cultura... mais vibrante, né, dizendo assim, né, mais de coração, né, mas tá tudo certo, cara, pô.
É isso aí.
A gente tem que promover a paz, cara, eu tenho escutado isso de muita gente.
É isso aí.
O mundo tá passando por pepinaço aí, e dentro do que a gente tem que promover a paz, cara, levar para todos os lugares, onde puder, nossos filhos, as pessoas estão conosco, o nosso melhor relativo à paz, o resto... Ah, a existência se encarrega de resolver,
né? Sem dúvida, agora tu tá indo além, né, André? Além de promover a paz, tu tá promovendo um descontaço pra galera aí.
É, o Vem Pra Loja Esponqueado, a gente chama de Vem Pra Loja, Daniel, que é realmente uma coleção de ofertas aí por meio do mês. Então, e esse fim de semana é um fim de semana muito aquecido, muito importante para quem está procurando carro, porque não só a nossa marca, tem várias marcas ofertando condições importantes. Então, o cliente está bem impactado pela possibilidade de comprar um carro novo. Então, estou aqui entrando com as nossas ofertas, são sempre muito arrojadas, a nossa empresa é líder de vendas, mas é importante o cliente sempre na loja que não perde negócio. A gente tem essa frase, mas o cliente que vai lá diz assim, pô, vocês são os caras, conseguiram fechar nas nossas 10 lojas. Eu vou trazer aqui, Daniel, até para não ser muito tenso, o nosso resumo para esse final de semana, valendo já a partir de hoje. Na verdade, começou ontem e vai até terça-feira, tá? Eu tenho bônus de até 20 mil e até taxa zero em 36 vezes, tá? Na linha Tracker LT e LTZ, Tracker Turbo 2024, são carros que eu tenho bônus de 10 mil reais, bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes na Tracker LT e LTZ. Lembrando que a Tracker é líder de vendas no segmento, então com esse desconto e com essa condição de pagamento é um grande momento aí de aproveitar. A linha Onix também é o carro mais econômico do Brasil. Lembrando, né, tem caras que fazem aí 20, 21, 22 km por litro, não é papo de vendedor, bota 100 por hora na estrada, faz mesmo. A linha Onix está com bônus de troca de 5 mil, posso pagar até FIP no usado do cliente, claro, o usado tem que ter aquelas condições de bom estado, mas bônus de 5 mil no Onix e parcelas em 48 vezes de R$ 799,00. Barbadinha, é uma parcela adequada, juro baixo, então linha Onix 5 mil e parcelas 48 vezes de 799. Na linha Equinox, falava bem antes, eu tô com ou, tá? Ou 20 mil de bônus ou taxa zero em 36 vezes com 50% de entrada, é bem legal, tá dando um ótimo resultado, o SUV aí tá em alta, tem um monte de opção. E a Equinox é a melhor compra, porque motor turbo, tração integral nas quatro rodas, teto panorâmico, porta-mala automático, Wi-Fi no carro, 4G, é o carro mais, banco elétrico, é o carro mais completo aí e melhor compra da categoria. E a nova Montana, no CNPJ, está de R$ 121.790 por R$ 109.800 via CNPJ. Tudo isso encontra na Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Lembrando, para falar conosco, Daniel, 519-8412-9087, 519-8412-9087. Tu fala com qualquer uma das nossas 10 lojas, fala comigo, com o vendedor, com usados, com novos, seminovos. Então, é isso aí. Tá dado o recado, obrigado pelo espação de sempre. Um baita fim de semana a vocês. Amanhã todas as lojas até às 5 da tarde, Abelo.
Então tá, se a partir de que horas, ô André?
5 da manhã. Uau. Para, brincadeira. Opa. 8 horas. Não, se o cliente quiser às 5 lá, eu vou. Fica tranquilo, a brincadeira, mas acontece, tá?
Das 5 às 8, o intervalo é curto, né, velho? Daqui a pouco, não, por que não, né?
Valeu, Dani, obrigado.
Então tá bom, André. Valeu, um abraço.
Das 8 da manhã às 5 da tarde. Abraço, pessoal. Valeu, abraço. Bom fim de semana.
Um abraço, uma hora mais 28 minutos, 23,2 a temperatura. Apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é Calmadora contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o Calmadora contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Já voltamos com o apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
Olá, campeões! Pioneira na fabricação de carros híbridos, a japonesa Toyota tem sofrido críticas por não acreditar no mercado dos veículos 100% elétricos. Agora, com Koji Sato assumindo como novo CEO global, a estratégia parece estar mudando. A montadora está confirmando que pretende lançar 10 novos veículos elétricos até 2026 e tem como meta vender 1,5 milhão de carros elétricos nos próximos 3 anos. Dentro da estratégia, o objetivo é tornar sua marca de luxo Lexus em produtos 100% elétricos até o ano de 2030. Lembrando que o Grupo Toyota produz mais de 10 milhões de veículos por ano. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Nós cuidamos do seu Audi. Por isso, a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Sponkeado, vem pra loja. Super bônus de até 20 mil reais e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de 5 mil e parcelas de R$799. Onix Turbo Sedan com bônus de 4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de 20 mil reais ou taxa zero em até 36 vezes. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
De 18 a 21 de outubro, a ADR Sul Renault realiza o Halloween de ofertas do grupo DR Sul. Tem Kwid Zen a partir de R$ 61.990, com IPVA grátis e Duster a partir de R$ 109.900, mais taxa zero em até 36 vezes. Venha para a DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097, ou na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Rádio Bandeirantes.
Todo gaúcho sabe que o jeito mais fácil de tocar na gaita é com o Trilegal. Você concorre só com quem é daqui. Muito mais chances de ganhar 300 mil reais no prêmio principal. E as chances só aumentam, porque tem mais prêmios em dinheiro vivo nessa premiação. 20 mil, 30 mil e 30 rodadas de 3 mil reais. Garanta o seu Trilegal. Você dá aquela força pra pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes,
apito final.
We'll be right back.
1:35, ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calma dor contra dor e só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar. Da Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro. KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveite o dia bem do seu jeito. Passe no Zafari hoje mesmo. Economizar é comprar bem. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes, com cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks, considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutora Timóteo 465, na descida do Parcão. Vamos lá no pique, então, que temos pouco tempo de programa. Que ainda nos resta, temos mais um intervalo comercial, mas vamos falar sobre o Grêmio amanhã, né? O Grêmio que ainda tem desfalques, mas, como diria o cara aqui, ele tem retornos, né?
É mais de um, né?
É.
Olha, mas a situação tá bem complicada, né? Tá bem complicado esse futebol do Grêmio aí. Havia uma esperança.
Te garanto que a minha desse mês aí tá mais, viu?
O que pode dar confiança pra esse Grêmio é o São Paulo, que ainda parece de ressaca, né?
Você tá na zona de rebaixamento também?
É, tô a 2.04.
São Paulo parece de ressaca ainda, né?
É, pós-Copa do Brasil. Pro Goiás, né? Mas o Ribeiro Neto falou de manhã, o São Paulo tem 35 pontos, né?
É. É que o São Paulo já tem a vaga na Libertadores, né?
Tudo bem.
Ah, mas, tu te refere a rebaixamento.
Isso. Também, né? Obviamente que não vai, mas o torcedor...
Sim.
Certamente...
É, tem essa proximidade. Mas é que o São Paulo tem feito jogos bem burocráticos, né?
Bem burocráticos.
Depois do título na Copa do Brasil.
Então é 0-0?
Eu tô com um sentimento de 0-0, 1-1 no máximo.
O Grêmio também não tá fazendo jogos tão entusiasmados.
Eu só tô dizendo, assim, a única coisa que pode dar confiança pro lado do Grêmio é isso. O São Paulo estar fazendo jogos burocráticos.
Acho que os dois estão da mesma maneira. O que dá esperança pro torcedor do São Paulo é o Grêmio fora de casa. O que dá esperança pro Grêmio é o São Paulo dos últimos jogos. Ninguém confia no seu time. É todo mundo só achando que o outro tá pior.
Olha bem o que você vai falar do Grêmio, Calvin.
Senão o Renato vai te citar lá e vai te promover aí.
É, mas, bom, é que fora de casa...
Eu já viu? É. Já intimidei, ó. Já intimidei. O Calvin já refez a maneira de falar.
Não, mas fora de casa, qual é a esperança, qual é a expectativa que dá o Grêmio ao seu torcedor?
Eu gostaria de entender,
e cara, agora nem dentro de casa assim, também.
Agora a solução vai ser o Galdino, né?
É. Essas questões do Renato criticar a imprensa e tal, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí é do jogo, é do pacote, não entro nessa de ficar de mimimi. Quer falar, fala, tá tudo certo. O que me preocupa, por exemplo... É ele achar que o Grêmio fez uma boa partida contra o Atlético. Isso. Eu fiquei muito preocupado com aquilo, em que ele achou que o Grêmio tinha condição de ganhar um jogo, cara. Não, o Grêmio teve oportunidade para ganhar o jogo, o que é bem diferente. É bem diferente.
Eu entenderia em um contexto esse otimismo, essa crença de boa partida. Se ele estivesse se referindo pelos jogadores que colocou em campo. Porque o Grêmio fez uma partida, ao meu ver, acima das expectativas do que eu vi na escalação. Eu olhei a escalação e... Isso aqui não vai para lugar nenhum.
Mas aí a escalação confirmou isso, né?
Mas o jogo, acho que ele foi melhor do que eu imaginava. Eu achava assim, eu olhei a escalação e...
O jogo não foi pior por causa do Atlético. Se o Atlético tem um cara pra chutar, se o Atlético chega. É porque o Atlético é muito do toquinho aqui e ali, aquela murisqueta e papapá, pra tentar entrar na área e fazer o gol. Mas, cara, se tem um baita de um definidor. Tem um jogador que eu não gosto do Pablo, né? Não acho tudo isso. Acho que é um jogador de um momento só. Se tem um Soares ali, pelo amor de Deus, cara. Até agora fazendo gol.
Pânico total. Aí melhorou com o Galdino na segunda etapa e o Ferreira.
Deixa eu mandar um abraço pro Xandão aqui. O Xandão tá participando aqui, tá trazendo um depoimento sobre São Paulo aqui que eu quero compartilhar aqui. Vamos lá. O São Paulo jogará forte os jogos maiores contra adversários que tenham relação com Corinthians e Santos. Aí a coisa já é um pouco diferente. Ainda haverá um São Paulo e Santos na Vila. Ah, tem mais isso, hein?
Tá, mas contra esses times ele vai mais forte, é isso? Eu não entendi direito.
Não, eu entendi que os times que estão disputando com o Santos e Corinthians isso ali embaixo, ele vai dar uma segurada.
Ah, entendi.
É. É uma forma. É que vamos lá, é que eu acho até que o Santos deu uma melhorada nos últimos jogos. Antes, agora, também teve essa derrota, vinha de 3 vitórias, se eu não estou equivocado, antes da vitória contra, da derrota, aliás, ontem contra o Bragantino. Mas ainda assim, é um time do Santos que tem nada de demais, assim. Ah, tem, claro, puxando já ao lado do Inter, assim, eu acho que o Inter tem que ganhar já por si só. Se o Santos fosse time de G4, G6, o Inter já era obrigado a vencer. Agora, o Santos estando lá dentro da zona de rebaixamento, com um sério risco de rebaixamento, ainda mais.
Bom, o Santos tem um jogador que seria ideal para os dois, né? Soteldo seria ideal para os dois.
O Grêmio tentou, né? O Grêmio tentou.
É, uma vez ele não veio porque disseram que era baixo, né? Uhum. Há muito tempo.
Não, agora eu digo. O Grêmio tentou.
Sim, tentou agora. Início tinha, do ano. Tinha tentado antes, sim, né?
Só que aí o Santos já tinha comprado, mas ao mesmo tempo comprado para não utilizar porque tinha a rixa com Paulo Turra.
Isso. Isso é início do ano ou é... já era...
Meio do ano.
É. Mas é um baita jogador.
Nos dois jogos contra a dupla Grenal esse ano, contra o Grêmio, ele entrou e acabou com
o jogo. E o que ele
mas
fez
contra o Inter cara. Também, foi um sábado à noite. O Xandão estava na jornada esportiva, inclusive. Isso. Ele entrou bem naquele jogo.
Entrou bem. O Lucas Lima fez um gol de falta.
É isso aí.
O Inter sai ganhando com o gol do Luiz Adriano e logo depois o Lucas Lima faz um gol de falta. É. Foi 1-1 esse jogo na Vila. O Inter jogou mal pra caramba.
Vai ser uma novidade, né? No Campeonato Brasileiro não é uma novidade. O Inter tá tendo uma dificuldade.
Era o time do Mano, né? Era o time do Mano.
Sim.
Foi, se eu não me engano, é depois daquela crise do... depois da crise do Grenal, dos 5 jogos que o Inter perdeu por 2-0. Tentando
lembrar, não houve uma decisão e o Inter foi ali.
Não foi
contra o América Mineiro?
Não, o Inter joga contra o Santos e depois vai pra jogar contra o Nacional em Montevidéu depois desse jogo. Que é o jogo que o Inter começa a negociar com o Rocher. O Kehler jogou esse jogo contra o Santos porque o John tava emprestado pelo Santos. Mas o John já era o titular até.
O adversário ideal pro Inter... talvez deixar de ser o pior ataque da competição. O Santos é a terceira pior defesa e vai jogar com goleiro reserva porque o João Paulo está suspenso. Vai jogar o Vladimir.
Qual foi o
outro jogador que tomou? Teve dois?
Foi o G. Lucas, também ficou suspenso.
Quem é o segundo pior ataque que está atrás do Inter?
O segundo pior ataque é o Cruzeiro. Tem um gol a mais.
Tem um gol a mais.
É, 24. O Inter tem 23.
Ah, é jogo para tu fazer 2-0 aí acabou esse negócio de pior ataque. Claro, depois vai ser o segundo pior ataque, mas eu digo, já começar não tem porque, vamos lá. Isso dá uma tensionada no torcedor que vai pro estádio, é inegável, porque, vamos lá, todos os piores ataques da era dos pontos corridos acabaram rebaixados. O Inter tá 2 pontos na zona de rebaixamento, tudo isso é verdade. E esse é o macro, e eu entendo esse macro. Agora, o que a gente tem visto dentro de campo ainda assim para um trabalho de 3 meses... me leva a crer, e aí eu tô com o Daniel que tem falado isso reiteradamente, eu concordo, o Inter não segue cartilha de rebaixamento. Claro que pode cair e ser uma exceção que não teve cartilha de rebaixamento e acabar rebaixado, óbvio que pode. Mas agora, não só essa questão da cartilha que eu acho importante, dentro de campo, o Inter não me passa essa sensação de ser um time desesperado, desestruturado, que não tem para onde correr. O Inter tem um time definido, tem uma ideia de jogo definida, que deu certo até quando foi eliminado numa semifinal de Libertadores e que foi mal agora contra o Bahia e é do jogo. O problema é que usou muitas vezes o time reserva, tropeçou muito usando o time reserva até quando fez bons jogos e agora vai pagar a conta, que é um time que está 2 pontos do Z4.
É isso aí. Esse é o grande detalhe, né?
Mas é um time que precisa muito do apoio da torcida, né? O Inter tem
mas
que...
Mas acho que vai
eu
ter
ruas de fogo em dia de... em tarde.
Benfica, eu acredito que mesmo com a bronca porque ficou a decepção da eliminação da Libertadores, isso é fato.
Ficou a revolta, né?
Não ficou a revolta. Tristeza e não ficou a revolta. Chamou muito a atenção o ambiente do Beira-Rio após a eliminação.
Perfeito, é isso que eu tô falando. Quando o Inter tem o carinho da torcida... e teve no Grenal, ele rende.
Por isso que eu acho que o Inter vai ter esse carinho, eu concordo contigo.
Isso, eu acho que vai ter esse carinho, mas eu quero mais, Daniel. Eu não quero só o carinho dentro de campo. Porque estou brincando aqui em Ruas de Fogo. Os jogadores precisam sentir chegada, naquele trajeto, o torcedor em volta do ônibus.
E até o que teve de revolta, entendeu? Né? Uma gaveta.
Porque o Inter precisa ganhar o jogo. Já vai ganhar do Santão. Ia ganhar do Santos, ia ganhar do Fortaleza, ia ganhar do Cuiabá, ia ganhar de vários outros e não ganhou.
Sim. E o que teve de revolta...
Quando teve o carinho, ganhou do Bolívar,
revolta foi contra o América.
Não, eu digo, o que, não dá pra gente generalizar, ah, todos os torcedores do Inter ficaram só tristes e não revoltados, até porque a gente viu princípios ali, pontos pequenos, princípios de confusão no entorno do Beira-Rio, mas até o cara que ficou mais revoltado, eu vejo que ele entendeu que a revolta, e aí eu entendo esse tipo de revolta, é pelo contexto do jogo, naquele contexto do Fluminense, que é um time que tava ganhando de 1-0, tinha empatado na ida, que era o mais difícil, tava em casa, com o apoio do seu torcedor, tinha tudo pra passar e jogava melhor. Essa revolta eu entendo. Agora, se for pegar a revolta do contexto Inter e não o contexto do jogo, pô, é um Inter de um trabalho de 2,5 meses, 3.
Não, é, esse é o detalhe. É um Internacional que começou tarde. Esse é o grande problema. E foi mesmo começando tarde, quase deu, né? Uhum.
E eu vou até trazer um bastidor que eu ouvi lá em Salvador, no dia do jogo. Tava conversando com uma pessoa do clube, e aí essa pessoa que tem trânsito ali dentro do vestiário, tá direto dentro do vestiário, essa pessoa me relatava que a conversa depois, e eu não tinha escutado isso ainda, tá, de como tinha sido, não o tom, mas o que foi dito na conversa depois da eliminação do Fluminense. Essa pessoa me disse que tomou a palavra em determinado momento e falou: aqui é um início de ciclo. Isso que aconteceu contra o Fluminense, esse meio de 2000, é um início de ciclo, porque o grupo foi reformulado de 21 para 22, e aí até essa pessoa me disse, ó, em 21, o contexto para não ter reformulado naquele momento o grupo... Vocês vão lembrar, o Inter ficou a 3 pontos da zona de rebaixamento, o Grêmio acabou caindo e aquela vitória no Grenal com o gol do Tyson foi determinante para isso. Essa pessoa me relatou, em 21 não tinha como reformular o grupo, porque o Inter é vice-campeão brasileiro e quase rebaixado em 2021, porque o campeonato de 20 terminou em fevereiro, vocês vão lembrar.
É, isso aí.
E aí não tinha como reformular o grupo naquele momento, porque como é que tu vai reformular pro Brasileirão de 21 e pra Libertadores de 21 um grupo que em fevereiro era vice-campeão brasileiro? Como é que tu ia reformular? E aí o Inter reformula o grupo para 22, começa ali um novo ciclo, e agora em 23 deu uma encorpada nesse novo ciclo. E foi até esse o discurso, que esse grupo não vai ser desmanchado para 24, porque é um início de ciclo.
1:47, 23,5 a temperatura. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com. Te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Aqui, apito final na Rádio Bandeirantes FM 94,9, que vai o intervalo e volta na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
De semana de dupla Grenal na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes!
Pepe atirou, gol!
Neste sábado, às 18h30, o Grêmio visita o São Paulo no Morumbi, buscando voltar a vencer fora de casa. Narração de Daniel Oliveira. No domingo, é hora do Internacional voltar a ter o apoio da torcida no Beira-Rio. A partir das 16h, o Inter encara o Santos, com narração de Marcos Couto. Brasileirão é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Dia 21 de outubro você tem um compromisso. Vai acontecer o Dia D da campanha de multivacinação de Porto Alegre. Todas as 134 unidades de saúde do município estarão vacinando, das 10 às 19 horas. E tem mais, no dia o transporte público vai estar com passe livre. Vá e vacine a sua família. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Rádio Bandeirantes.
Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934 e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Um bom dia bem do seu jeito, um café passado bem do seu jeito, família reunida pro almoço, com macarronada bem do seu jeito. Fim de semana perfeito, os amigos chegando pro churrasco, palpites no ar, querem ajudar, mas vem do seu jeito, melhor não há. E o amor é o tempero da vida, e vem do seu jeito, toda receita dá certo, basta ter quem você ama por perto. Pois o amor é o tempero da vida, e assim vem do seu jeito, toda receita dá certo, basta ter quem você ama, sempre por perto.
Seja qual for seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
No Banrisul, você tem um produto e duas formas de usar. Com o crédito 1 minuto, você contrata empréstimo direto pelo app Banrisul. O dinheiro entra na hora e você parcela em até 36 meses. No financiamento de compras, você parcela o pagamento direto na loja, pela maquininha Vero, e parcela em até 48 meses. Aproveite as taxas imperdíveis e faça seu crédito 1 minuto. Contrate no aplicativo Banrisul e aproveite.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 3077 5155. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Spunkeado. Vem pra loja. Super bônus de até 20 mil reais e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de 5 mil e parcelas de R$799. Onix Turbo Sedan com bônus de 4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de 20 mil reais ou taxa zero em até 36 vezes. Spunkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes,
apito final.
Uma hora mais 54 minutos, 23 graus a temperatura. Agradecendo então a ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar. Na Spunkeado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro. KTO.com, onde a diversão acontece. Ontem era suíno o almoço. Chegamos lá, era um bife à milanesa.
Isso. Qual é ontem? O cara?
É.
Pô, forte.
Qual é? Nós saímos daqui com o suíno. Sim, né?
Suíno na milanesa.
O suíno estaria no cardápio, sim, mas não era suíno, era bife mesmo.
Ainda bem que estava errado.
E o que, teremos hoje?
Já acabou, né? Vocês vão lá duas.
Eu não, não.
O almoço abre 11h30, vocês vão duas e pouco. Muda a carne, tá? Então tá. A tática é essa. já chamou.
E o que, que nós temos hoje?
Hoje era carne de panela.
Opa, tô indo.
Ah, tá, era carne de panela. Né?
Talvez tenha
fígado.
Fígado, talvez tenha
uns. Agora já não sei.
Arroz novinho.
Boa, boa. Vamos nessa.
Não, é sexta, então. não vai ser novo.
1h55, ficamos por aqui. Até amanhã, no jogo do Grêmio. Grêmio São Paulo, tchau, tchau, valeu.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes.
Apito final.